passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um Cristo em Casa aqui na nossa Melodia, mais um grande culto de louvor e gratidão ao nosso Deus, a nossa equipe reunida nesta noite. Quero cumprimentar com muita alegria ao meu querido pastor Wendel Soares, da Primeira Igreja Batista Empalhada em Nova Iguaçu, participando aqui com a gente. Pregador de hoje, desta noite, aqui no nosso Cristo em Casa. Pastor Wendel, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, graça e paz, meu querido pastor Eliel do Carmo, graça e paz, Fábio Silva, Débora Lira e meu querido Michel, que está aqui conosco. Graça e paz a você, ouvinte, um bom culto para você.
Débora Lira, aquele abraço, boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Meu irmão Fábio Silva, mais uma noite juntos aqui na nossa Melodia para mais um Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar na abertura do nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Wendel Soares.
Deus bendito, louvamos o teu nome. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado pela Rádio Melodia, pelos teus servos que dirigem esse lindo trabalho. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo, espalhados por esse país e pelo mundo. Dai-nos, Senhor, uma celebração na Tua presença. Te oferecemos esse culto em oferta no Teu altar. Que tudo que será feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. E que os meus irmãos sejam impactados pela doce presença do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.
Que seja o teu querer, só isso e nada mais. Que o teu desejo impere e os meus se calem. Que eu não viva por mim, nem pelos meus conselhos. Que eu ouça a tua voz e siga os teus preceitos. Que seja o teu querer em mim, tua vontade em meu viver, e que eu possa te sentir em cada canto do meu ser. Não sei viver sem teu amor, nem dar um passo sem você. Eu quero mais de ti, Senhor, o mais que eu possa de ti ter.
Anulo o meu eu, pra o teu querer reinar, que eu sei. for pra ser, que seja o teu querer em mim, tua vontade em meu viver, e que eu possa te sentir em cada canto do meu ser. Não sei viver sem teu amor, nem dar um passo sem você. Eu quero mais de ti, Senhor, o mais que eu possa ter de ter. Seja o teu querer em mim, tua vontade em meu viver, e que eu possa te sentir em cada canto do meu ser. Não sei viver sem meu amor, nem dar um passo sem você. Eu quero mais de ti, Senhor, o mais que eu possa de ti ter.
Tá aí, canção e louvor, se for pra ser. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Wendel Soares, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Nosso texto de hoje está em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
Hoje é dia de festa mesmo, hein? Porque é o seu aniversário. Estamos muito felizes em poder, neste momento, te parabenizar e desejar tudo do alto, tudo do céu, tudo de lindo e muitos anos de vida. Eu desejo de coração que o Senhor te abençoe com muitos anos de vida, com saúde, paz, prosperidade, tudo que você merecer, tá bom? Que os seus sonhos se realizem de acordo com a vontade de Deus. E receba aí um abraço, companheiro Marisete Mendes dos Santos, Pedro Paulo Gonçalves Morgado, Valéria Cunha Alcântara, Saulo Luiz da Silva. Parabéns para todos os aniversariantes do dia de hoje. Em Abacuque 3,19 vai dizer: o Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Medite nisto. Parabéns.
Vai passar e bem. ainda que te digam não. A última palavra é daquele que te estende a mão e hoje diz, te põe de pé. Ainda pode estar doendo, mas se o coração está batendo, essa canção é pra você ouvir.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Sim, Fábio, vamos orar. E a palavra de Deus em 1 João 5,14 diz que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, crendo nessa palavra, crendo num Deus poderoso que nós servimos, nós estaremos entregando nas mãos do Senhor a vida da irmã Marilene Manhães de Petrópolis e toda a família, o filho Rodrigo, o marido Lúcio e toda a família, a Cássia Vieira de Araruama e toda a família também. Estaremos orando pela família e pela saúde da Maria da Penha Assis de São Gonçalo, Batista Carvalho de Souza de São Gonçalo, Vanessa de Rio Bonito, também a Sara Moura de Parque Jardim Duque de Caxias, ela pede oração aqui pela salvação dos seus familiares, a Valquíria Lopes de Petrópolis pedindo oração por ela, ela pede livramento e proteção para toda a família e para o marido Carlos, o Walter Gomes de Itaboraí pedindo oração pela mãe, a dona Aparecida, e pelo irmão Marcelo, e o Maurício Matos Albuquerque de Campo Grande também precisando de oração aqui por toda a sua família. O pastor Wendel Soares estará orando.
Senhor, Tu conhece o coração dos meus irmãos, das pessoas espalhadas por esse país, Senhor, outros espalhados por vários cantos do mundo, agora chorando e clamando pelo Teu socorro. Pedidos feitos, pedidos por cura, por harmonia e paz em seus lares. Pedidos, Senhor, por um tempo de renovo do Teu Espírito, pedidos, Senhor, pela vida financeira, por um filho, por um esposo, por uma esposa, Senhor, ausente. Deus eterno, confiamos no Teu agir. Como a Tua palavra mesmo diz, sem o Senhor nada, nada podemos fazer. Então, nosso clamor é pelo Teu agir. Pai, como a Tua palavra diz, humilhamos-nos diante do Senhor. Aos Teus pés entregamos as nossas petições e lhe pedimos, ouve o nosso clamor, sara a nossa terra, Pai. Visita aquele que hoje anda angustiado, aquele que se preocupa com o dia de amanhã, aquele que se preocupa com a próxima semana, com o próximo mês. Talvez Deus, angustiado porque não tem como marcar com esse compromisso, preocupado em faltar com sua palavra, com os acordos feitos, preocupado com o diagnóstico que recebeu, mas nós confiamos no Deus que tudo pode. Tua palavra afirma que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, nós falamos ao Deus do impossível. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia dos Teus filhos espalhados e que estão ao alcance da minha voz nesse momento. E não porque eu tenha algum tipo de poder, mas porque confio naquele que tem todo o poder. Que o milagre aconteça. Em nome de Jesus. Amém.
Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Em nome de Jesus, as cadeias quebrarão. Em nome de Jesus, cativos se libertarão. Em nome Jesus, as barreiras cairão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor.
Muito bem, que bom, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Eu tenho recebido tantas informações de que tantos vovôs, quantas vovós acompanham a gente, né? Através do nosso Cristo em Casa, né? Juntamente com os filhos, por conseguinte, né? E não pode nem abaixar o volume do rádio. Ah, que maravilha, você também acompanhando a gente aí pelo aplicativo. Quero beijar aqui com muito carinho, com muito respeito, as minhas vovós, os meus vovôs, a quem eu sempre tomo a bênção, porque eu entendo que aí existe um princípio, a resposta é maravilhosa: Deus te abençoe. Então quero aqui agradecer a companhia, tá, vó? A sua companhia, vô, sua companhia também, nosso abraço, nosso carinho, muito obrigado. Muito obrigado por vocês fazerem parte também da Igreja Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso e, mais uma vez, benção, avó. Benção, avô. Chegou então, gente, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu quero convidar o querido pastor Wendel Soares.
Meu querido, amado irmão, mais uma vez, boa noite. Eu costumo dizer que Cristo Jesus, quando nos confia uma missão, nos chama para três pontos na vida. O primeiro é para segui-lo. O segundo, para anunciar aquilo que aprendemos com ele. E o terceiro chamado é para renúncia. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, e no meu coração ela tem um título, é Carta para um Servo Ausente. Carta para um servo que poderia ter sido tão relevante na obra, que pode ainda ser tão relevante, mas por não conseguir renunciar, por não conseguir desistir daquilo que para ele é precioso, abandonou um trabalho que seria tão frutífero. E eu quero começar, mesmo antes de ler o texto bíblico, te chamando a atenção para isso. Talvez você esteja distante daquilo que Deus te chamou para fazer. E eu lhe peço para prestar muita atenção naquilo que vamos conversar hoje. Torne o seu coração ensinável aquilo que Deus quer ministrar aos nossos entendimentos, dobrando a nossa vontade àquele que tudo pode. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Meu querido, todos nós já ouvimos esse texto, e se você não é familiarizado com ele, ele não é uma parábola, é um acontecimento real. Jesus realmente se encontra com esse jovem bem-sucedido, com esse jovem rico, como a Bíblia chama na maioria das versões. E talvez ele seja, no meu entendimento humano e no seu, alguém especial demais. Alguém que, se congregasse em nossas igrejas, seria facilmente levado ao cargo mais alto. Alguém que nós procuraríamos para obter conselhos. Afinal, é alguém que cumpre a lei. Ele diz a Jesus: eu tenho cumprido tudo isso. E Jesus não o repreende, não discorda dele. Ele realmente, provavelmente, era alguém que fazia tudo o que a lei mandava. alguém acima da média, como diz uma canção que eu gosto, um crente acima do normal. Talvez você tenha na sua caminhada, se você lembra do título, é Carta para um Servo Ausente. Talvez você, que hoje é um servo ausente, tenha tentado buscar todos os parâmetros de altíssimo nível na obra e não tentou buscar modificação através do Espírito Santo no seu comportamento, no seu ser. Tentou encontrar parâmetros humanos de obediência e de cumprimento, sem buscar os parâmetros do alto. Mas vamos seguir. Ele se apresenta ao Senhor e chega para conversar com Cristo Jesus. E a primeira frase que ele diz é chamar o Senhor de bom. Eu queria te chamar a atenção porque é curioso que Jesus já tinha sido chamado de muita coisa. Por exemplo, João Batista disse que não era digno de lhe calçar as sandálias. João Batista disse que vem alguém após mim que é muito maior que eu. Pedro chamou de Cristo, Filho do Deus vivo. O evangelista João diz que ele é mestre vindo de Deus. Nenhum desses elogios que foi feito ao Senhor o deixou chateado ou contrariado. Ele repreendeu quem estava fazendo elogio. Tomé diz: Deus meu, Senhor meu. E Jesus aceita tranquilamente cada uma dessas palavras. Mas quando aquele jovem apenas o chama de bom, ele recebe uma repreensão do Senhor. O Senhor diz a ele: por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. É claro para mim, e fica evidente, já ouvimos de tantos preletores sobre o mesmo texto, que o Senhor conhece o coração de quem fala com ele. Ele sabia exatamente o que aqueles homens que eu citei agora há pouco estavam dizendo quando louvaram o seu nome, quando o elogiaram. E ele sabia que aquele jovem estava se comparando. Talvez chamando Jesus de bom, dizendo: cá entre os bons. Eu reconheço um bom porque eu também sou bom. Lhe chamo de bom porque eu também cumpro a lei. Eu posso lhe chamar de bom porque estou no mesmo parâmetro, no mesmo nível. E o Senhor logo o repreende. Essa intenção dele de parecer alguém especial é logo taxada pelo Senhor como algo fora do padrão de humildade que Jesus sempre ensinou. Continuando no texto, ele faz uma pergunta a Jesus. Como ele faria para herdar a vida eterna? O que ele teria que executar para isso? Jesus faz uma pergunta: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E como eu disse agora há pouco no início dessa mensagem, esse jovem responde que tudo isso ele já tem obedecido. Ou seja, é como se ele dissesse para o Senhor: olha, é só o Senhor carimbar, porque eu já estou pronto para a vida eterna, eu já serei alguém agraciado por Deus porque eu sou bom. Talvez o que tenha te afastado da obra, servo ausente, o que te levou a desistir da caminhada é porque você imaginou que estava num nível de comprometimento com a obra muito maior do que o dos outros. Muitas vezes nós apresentamos os defeitos de todo mundo para termos nos afastado do caminho do Senhor ou do serviço e não olhamos para as nossas próprias atitudes. Que foi o meu comportamento, que foi o meu jeito de me achar muito especial, que foi achar que tudo que eu fazia era muito bem feito, que nenhum problema seria resolvido se eu não estivesse. Há pouco tempo eu me deparei com alguém que se comportava assim. Ele chegou a dizer que não podia se afastar daquela obra porque ele era a única coluna que mantinha aquilo de pé. Se ele saísse daquele serviço, aquela obra pararia. E eu disse o que todo pastor repete e que talvez você já tenha dito para alguém: a obra é do Senhor. Ela não para por homem nenhum. o privilégio é nosso de servir ao Senhor. Nosso é a nossa é a alegria, nosso é o prazer de servir ao Senhor, mas Ele não depende de nós, conta conosco. Jesus e aquele jovem continuam conversando. Tenho obedecido a tudo desde a adolescência. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Queria que você ficasse com essa afirmação de Jesus para aquele jovem e traduzisse ou trouxesse essa afirmação para a minha vida, para a sua vida, para a nossa caminhada. Aquele jovem chega ao Senhor querendo uma fórmula pronta. Olha, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Me conta aí, me dá um segredo, me dá um mapa do tesouro. E o Senhor apresenta uma caminhada. Falta-lhe ainda uma coisa. Será que não está faltando que eu e você perguntemos ao Senhor o que é que não está completo em nossa vida? Qual é a atitude que devemos abandonar? Qual é o ministério que tem sido mais valoroso do que a obra de Deus? Qual é a atitude que temos tomado que tem tornado todo o trabalho inútil, infrutífero? O que é que nos falta? Porque Ele conhece. Ele sabe o que nos falta. Ele sabe qual é a ausência. Ele sabe qual é a lacuna, o espaço não preenchido na nossa alma. Muito, muito se falou uma frase alguns anos atrás, e eu repito para você hoje, uma frase que chegou a ficar comum. Há um vazio no homem do tamanho de Deus. Há um vazio no seu coração que só Deus pode preencher. E quando ele diz, falta-lhe ainda uma coisa, pergunte ao Senhor, o que é que me falta para ser o servo que o Senhor chamou para que eu fosse? O papo continua e Jesus diz a ele, falta-lhe ainda uma coisa. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Lembra da nossa conversa logo no início da mensagem, quando o Senhor nos chama para um propósito, há três etapas que vamos percorrer: segui-lo, anunciar o que ele ensinou e renunciar. Não precisa ser exatamente nessa ordem, pode ser renunciar, segui-lo e anunciar o que ele falou. No caso desse jovem, é assim que Jesus desenha para ele. Olha, vai lá, renuncia aquilo que é tão precioso para você e vem me seguir. A parte principal dessa mensagem que eu tenho para você hoje começa nesse ponto. Porque logo depois de dizer isso para o jovem, Jesus vai assistir alguém desistir. Versículo 23 diz assim, ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Quando eu chamo de carta para um servo ausente, é por isso. Quando Jesus o confronta, e esse talvez seja o maior problema nessa história, quando Jesus confronta aquele jovem, ele diz, olha, você não é tão perfeito quanto entende, você não está tão pronto quanto acha que está, ainda lhe falta algo. Você não alcançou a estatura de varão perfeito, até porque isso não vai acontecer aqui. Renuncie o que você tem e vem me seguir. Aquele jovem desiste. Aquele jovem vai embora. Alguém que estava tão pronto, alguém que estava tão destinado a algo muito importante, talvez um servo que seria extremamente frutífero na obra, um servo que seria impressionantemente capaz de tocar o coração das pessoas através do Espírito Santo, que poderia fazer as pessoas encontrarem com Jesus. Um servo que teria o melhor encontro de sua vida naquele dia. Desiste porque foi confrontado. Por que é que você desistiu da obra, meu amado irmão? Por que é que você se tornou um servo ausente? Você foi confrontado? Jesus te confrontou, Jesus, tocando no seu coração e no seu íntimo, expôs aquilo que é tão precioso a você e que é mais importante do que a obra e que é mais importante do que o Cristo. Um segundo ponto que me chama a atenção nessa desistência, quando esse homem vai embora, quando ele sai entristecido, é porque ele não consegue deixar o que para ele é precioso. Ele desiste porque foi confrontado. Ele desiste porque tem coisa mais preciosa para ele do que Jesus. Eu tenho guardado todos os mandamentos e Jesus pergunta: você é capaz de vender tudo que tem e me seguir? Não, isso eu não posso fazer. Eu sempre faço uma pergunta e eu faço a você hoje de novo, meu querido. O que você não deixaria, nem por Jesus? O que você não conseguiria abandonar, nem que o Mestre lhe pedisse? O que é tão precioso na sua caminhada e na sua vida, que nem por Jesus você seria capaz de abandonar? É isso que aquele jovem está dizendo quando vira as costas e vai embora. Olha, sou capaz de cumprir todos esses mandamentos, mas sou incapaz de deixar isso. O que você não deixaria, nem por Jesus? O jovem rico deixa claro isso. Isso eu não consigo deixar, nem pelo Senhor. Nem o Senhor mandando, nem o Senhor me pedindo para segui-lo. Isso eu não consigo abandonar. O que é que você trata e tem no coração como tão precioso, meu irmão, que nem seguir o Mestre lhe comove a deixar essa prática? E por isso você se tornou um servo ausente. E por isso você desistiu. O último ponto de reflexão nesse texto é que aquele jovem ter seguido entristece o nosso Senhor. Jesus, quando ouve que ele não pode, ou quando vê ele saindo porque não pode deixar as suas riquezas, o texto no versículo 24 diz assim: vendo o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus fica comovido, eu diria que até triste, de ver aquela cena, de ver o quanto um homem não consegue renunciar, ao ponto de conversar com os discípulos. Olha, é muito difícil para eles, é muito difícil para quem é apegado a algo, é muito difícil para quem consolidou a sua vida em cima de algo. Podem ser finanças, pode ser a posição social, pode ser um amor, pode ser algum membro da família. Para ele é impossível largar isso para me seguir. Renunciar a esse ponto de sua personalidade, da sua vida, da sua caminhada, para ele é doloroso demais. Mas o texto continua, e já perto do final, os discípulos vão lhe perguntar: então quem pode ser salvo? No versículo 27, Jesus responde: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Servo ausente, eu quero lhe dizer que aquilo que parece impossível para você, aquilo que você olha e diz: eu não consigo renunciar isso, eu não consigo vencer isso, eu não consigo perdoar isso, eu me afastei da obra, da caminhada, do trato, do convívio, da comunhão, porque essas coisas são impossíveis para mim. Eu lhe afirmo que provavelmente elas sejam mesmo. Na grande maioria das vezes, a humanidade não consegue vencer alguns desafios. Alguns a gente consegue tratar, e aquilo que é do homem, para que ele execute, o Senhor lhe dá força. Mas tem coisa que é no âmbito totalmente espiritual. Deixe Deus tratar, deixe Deus curar, deixe Deus modificar. Abra-se para transformação, abra-se para cura. Não rejeite a mudança que Deus pode fazer. Quando Ele lhe confrontar, quando Ele disser, ainda lhe falta isso, diga, então muda isso, Senhor. Abandona isso e me segue, então me deixa abandonar isso, Pai. Deixa eu colocar no teu altar, deixa eu colocar os teus pés, ou diga, Senhor, eu não consigo. Tira de mim, trata comigo, me modifica de uma vez. Contorna esse ser teimoso que eu sou. Cura as tristezas que me afastaram da caminhada contigo. Eu queria, antes de terminar, ler para você alguns rabiscos que eu fiz de como seria a carta para um servo ausente. Esse não é um texto bíblico, é apenas algo que eu escrevi. Mas eu já li isso para alguns servos que estavam pensando em desistir ou já tinham desistido da caminhada. Sempre como se fosse o Senhor lendo para eles. Diz assim a carta para o servo ausente. Onde está você, servo ausente? Amigo distante que não se aproxima mais de mim. Tenho sentido a sua falta e pensado que nossa caminhada foi tão curta. Nós ainda tínhamos tanto a fazer juntos. O que foi que eu te fiz? O que foi que te fizeram em meu nome? Quais as feridas que te causaram dizendo estar zelando pela minha casa ou pelo bem do Evangelho? Disputas, ofensas, calúnias, quanta coisa pode estar criando este abismo entre nós? Mas eu ainda estou aqui, esperando com o mesmo olhar amoroso e abraço aconchegante de antes. Nossa conversa e caminhada estão pausadas onde paramos. Não lhe digo que não lhe confrontarei mais, porém, explico que só faço isso porque te amo e quero o melhor para você e de você. Volta. Deixa o que te prende, deixa o que te magoa. Perdoa os outros. Perdoa a si mesmo, porque eu já te perdoei. Temos muito para fazer. Meu servo amado, do teu amigo, Jesus. Ouvindo essas palavras do Senhor, ouvindo o texto de Lucas 18. Eu tenho um convite apenas a você, servo ausente. A obra e a seara do Senhor lhe esperam. O Senhor, de braços abertos, espera aquele que tem tanto potencial e não tem colocado em prática. Aquele que já foi um instrumento na mão de Deus e hoje se contenta com ouvir. E jamais tem colocado de novo a mão no arado. Aquele que já orou por pessoas e falou palavras que deram ânimo, esperança a tantas e tantas, centenas talvez de pessoas, hoje não abre mais os seus lábios. Cerrou sua boca e não fala mais daquilo que Deus tem colocado no coração. Que Deus toque aí onde você está, aí onde você se encontra ouvindo a mensagem do culto Cristo em Casa. E que haja uma transformação no seu coração, que haja uma mudança para, de uma vez por todas, tornar um servo ausente num servo dedicado da casa de Deus. Que o Senhor lhe abençoe, meu irmão. Que Ele faça prosperar o trabalho das suas mãos. Eu quero orar com você. Deus bendito, eis aí os teus filhos, que nessa caminhada desistiram porque foram confrontados, porque não conseguem desistir daquilo que acham tão precioso, porque não encontram mais o amor e a dedicação que outrora eram tão marcantes em suas vidas, porque foram magoados, porque foram feridos pela igreja, porque se decepcionaram. Senhor, visita cada coração, cada mente, cada obreiro, cada servo, cada pastor que desistiu do ministério, cada seminarista que parou de estudar. Senhor, pessoas que poderiam ser tão relevantes na tua obra, hoje parados. Mas eu declaro sobre eles, Deus, através do teu Espírito Santo, que é aquele que nos convence que ainda há muito por fazer. Pai, é tão difícil retornar, mas eu lhe peço que o Senhor carregue esses homens e mulheres pelas mãos, que o Senhor, se possível, traga eles em seus braços, que o Senhor ande com eles ao caminho do retorno ao potencial de trabalho diante daqueles que necessitam, que carecem de uma palavra, de uma oração, de um abraço. Meu irmão, que Deus lhe abençoe no retorno à obra de Deus e que você seja frutífero por onde você passar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.
Mas já sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me
E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Nossa equipe reunida nesta noite, você acompanhando a gente também aí no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Deus te abençoe. Deixa eu agradecer aqui meu querido pastor Wendel Soares, da Primeira Igreja Batista, no bairro Tapalhada, em Nova Iguaçu, na rua Velho Cassiano, 132. Quero agradecer, viu, meu pastor querido? Muito obrigado. Um grande abraço a todos da igreja. Agradecer a Débora Lira, Fábio Silva, meu querido Michel Camargo. A gente volta então amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Impetrando então a bênção apostólica, o querido pastor Wendel Soares.
Que o Senhor te abençoe e guarde a tua vida. Que o Senhor te abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te abençoe e tenha misericórdia da tua vida. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz.
Lembrança chupada.